Eu vou conversar agora com o Marcos Pontes. Conhecido nacionalmente, Marcos Pontes é engenheiro astronauta formado pelo ITA, possui mestrado em engenharia naval em Monterey, Califórnia, e ele também é tenente-coronel, pertence à reserva da Força Aérea Brasileira. Foi o primeiro astronauta brasileiro a ir ao espaço. A viagem de Marcos Pontes ao espaço foi em 2006, na comemoração dos 100 anos de Santos Dumont. Ele fez parte da expedição junto com o norte-americano Jeffrey Williams e o russo Pavel Vinogradov. E é com ele que eu converso agora, que está em Maringá para fazer uma palestra sobre operações de risco, segurança operacional. Senhor Marcos Pontes, bom dia.
Bom dia, bom dia. Um prazer muito grande falar com vocês.
O senhor tem uma experiência de vida que é, sem dúvida nenhuma, um modelo para os brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, é claro que nem toda a experiência é segura e, claro, que algumas delas têm seu risco. E como o senhor vai falar hoje da sua própria experiência como astronauta, como alguém que atuou, né, numa operação que tem um risco razoável, vai falar para empresários que também administram riscos, falar para pessoas que administram risco. As pessoas hoje, às vezes, temem dar saltos altos, ou seja, irem longe, como o senhor foi, por causa dos riscos?
É, isso, na verdade, é uma coisa comum, acho que na vida das pessoas, né, o tratamento do risco. E quando a gente fala da nossa vida pessoal, isso envolve também muitas emoções, e uma delas, a principal, eu diria, é o medo. Como vencer o medo e fazer o que precisa ser feito, apesar dos riscos ou apesar das condições que não são as ideais, vamos dizer assim, principalmente no início de uma carreira, né? Então, eu pretendo falar sobre isso e eu acredito que é um tema que envolva não só a parte operacional, né, em termos de aviação, espaço, ou operações, por exemplo, em plataformas de petróleo, etc., mas também no dia a dia das pessoas, né, no risco que a gente tem nas coisas que a gente faz no dia a dia, e nas decisões que a gente toma na vida.
Agora, diz que ter medo é prudente. Diz que o medo é importante para as pessoas terem a capacidade de calcular o risco. Até onde o medo é importante e até onde a coragem faz falta?
O medo, aliás, é uma das emoções básicas do ser humano. Na verdade, é talvez a única que a gente nasce com ela já, de certa forma, já interligada, né, no nosso cérebro. De uma tal maneira que ele foi colocado aí justamente para nos proteger, né? Para proteger de situações de risco, de a gente poder avaliar e tomar duas decisões, basicamente, mediante o medo, quando a gente sente esse medo. Tem geralmente duas respostas. Uma delas é fugir, a outra resposta possível é lutar contra aquilo. E aí é onde a coragem entra. Logicamente, uma coisa que eu costumo falar é o seguinte: coragem é preciso usar a inteligência junto com a coragem, porque coragem sem inteligência vira imprudência. Então é importante que seja feita uma análise dos riscos baseada em fatos e não em suposições, e a partir dessa análise a gente toma a decisão se prossegue e como prosseguir, né, na busca do objetivo, para cumprir o nosso planejamento. E o medo é importante, né, nesse sentido, que ele nos dá, como se fosse um sensor ali o tempo todo das condições que a gente se encontra. Mas é importante sempre que ele seja utilizado da maneira correta, para que não deixe o medo tomar conta, e algumas pessoas deixam de chegar até o nível de fobia, né, pânico e etc. Aí fica um processo complicado.
O senhor fala de planejamento, e no país hoje, o Brasil é um país que carece muito de planejar. Qual é o segredo de fazer um planejamento correto e que a gente possa controlar o medo, ou pelo menos ter um pouco mais de confiança nos atos que a gente toma?
Planejamento é realmente, como você falou, uma das coisas que eu sinto muita falta aqui no Brasil. Eu estou acostumado a trabalhar com diversas culturas, com diversos países, né? Eu moro em Houston, eu trabalho com a NASA, eu trabalho com a Organização das Nações Unidas em Viena também, como embaixador. Dentro da questão de desenvolvimento industrial e desenvolvimento sustentável, e você vê que, de certa forma, isso a gente faz não é só na cultura brasileira, no nosso país, né? Mas eu diria que é mais uma tendência mais latina da gente evitar um pouco pensar a respeito das possibilidades e colocar aquilo de uma forma organizada dentro de um planejamento. Quando você faz um planejamento, é importante que você leve em conta, primeiro, o cenário atual, coletar as informações, o máximo de informações e fatos que você tenha que possam ajudar no direcionamento desse planejamento, e também uma análise de futuro, uma análise de cenário futuro, né, para onde, qual seria o melhor caminho a seguir, considerando as informações atuais das probabilidades de futuro. Né? Então, para que eu atinja tal objetivo, vou ter que cumprir tal meta e assim por diante. E depois de ter tudo isso pronto, tem outro fator que é importante, e isso é um ponto que a gente falha muito, é que a gente tenha um plano de contingência. Caso falhe alguma coisa, o que, que eu vou fazer e como eu vou fazer isso aqui? Quais são os recursos que eu preciso naquele momento e assim por diante? E outra coisa que é importante é quando vai começar a execução, porque tem muita gente que fica só no planejamento, e fica com medo de iniciar a execução. Ou às vezes fala, poxa, eu preciso ter todos os dados antes de começar a execução. O fato é que ninguém nunca vai ter todos os dados, você tem um nível aceitável de planejamento na onde você inicia a execução, e aí durante o processo de execução é importante que você tenha um controle muito bom, ou seja, você está cumprindo seu planejamento, ou se não está, o porquê e o que tem que ser feito para corrigir, assim por diante. E eu acho que isso é uma coisa que realmente aqui no Brasil a gente sente muita falta disso. Existe um imediatismo muito grande, as pessoas querem ter resultado imediato, e isso geralmente não leva a bom resultado.
O Brasil teve, aí eu queria mudar um pouco o assunto, mas tratando um pouco desse tema, o Brasil teve um projeto espacial que acabou sendo abortado há mais de 10 anos em Alcântara, quando tinha aquele acidente, né, enfim, absurdo, que destruiu todo o sistema, o projeto espacial brasileiro. E não existiam pessoas para dar continuidade a isso, né? O acidente acabou levando à morte a maior parte dos cientistas e pesquisadores. O Brasil peca exatamente por falta desse planejamento, quer dizer, a gente perdeu um grande projeto por causa dessa contingência, por causa dessa falta de ter uma saída para um fato que não se planejava, que não se esperava.
Sem dúvida. Isso eu posso falar, vamos dizer assim, com certa propriedade dentro da área espacial, mas isso não é uma exclusividade da área espacial. Isso acontece, infelizmente, em muitas das áreas no Brasil, desde transporte, saúde, educação, em outros projetos de ciência e tecnologia. De forma geral, o que aconteceu naquele caso lá de Alcântara, e só vou citar no programa espacial, tá? Mas tem outras coisas. Teve aquele caso de Alcântara, onde a gente perdeu e tem perdido uma oportunidade gigantesca que está sendo aproveitada agora pela NASA no Kennedy Space Center, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente poderia ter feito naquela época. Eles estão fazendo agora lá e daqui a pouco eles vão começar a ganhar muitos recursos com esse projeto, e a gente deixou de ganhar tendo um centro numa posição privilegiada e etc. Ali foi um exemplo. Eu vou citar mais sobre isso. Tem outros exemplos. A própria participação do Brasil na Estação Espacial Internacional seguiu pelo mesmo processo. Começa com pompa e circunstância, e depois, quando entra na fase realmente de execução do projeto, na parte de administração e na parte de técnica ligada a isso, a gente falha em dar continuidade no projeto. Outro exemplo mais recente agora é do Observatório Europeu, né, da participação no Brasil, na ESO, que também está seguindo pelo mesmo processo. Eu coloquei isso até num dos meus livros, no Missão Cumprida, que foi lançado em 2010 e já estava prevendo essa possibilidade, eu já coloquei lá. Aliás, eu estou lançando um livro essa semana, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas a questão lá de Alcântara, aquilo, quando entra um envolvimento político de partidário, vamos dizer assim, no meio ou de ideologismo, ideologia partidária, dentro de um processo de ciência e tecnologia, as coisas não tendem a funcionar bem. E foi exatamente o que aconteceu na época. A gente tinha uma oportunidade muito boa de utilizar o centro comercialmente para angariar recursos para o programa espacial e para outros programas, e que foi, de uma maneira muito pouco científica ou pouco inteligente, cancelado naquela época. O acidente de Alcântara foi lamentável. Eu perdi 21 amigos lá do Instituto de Aeronáutica e Espaço, onde eu trabalhava também na época, e aquilo foi muito triste, mas eu tenho certeza que cada um deles, que deu literalmente o sangue para que aquilo funcionasse, eles queriam que o projeto continuasse, né? Agora, não continuou por quê? porque entra muito mais a emoção do que a lógica nesse sentido. Outros países que desenvolvem também foguetes, etc., tiveram acidentes semelhantes, e eles tomaram a decisão para o outro lado. Vamos continuar para honrar a vida dessas pessoas, e hoje eles têm sistemas completos. A gente não fez isso. Só depois que eu voltei da minha missão em 2006, que depois de muito batalhar, que a gente conseguiu instituir cursos de engenharia aeroespacial públicos no país. Hoje a gente tem no ITA, tem na Federal da ABC, tem na UNB, vai ter na USP, eu fiz o currículo lá na USP em São Carlos, mas até então não tinha nada. Então é importante a gente pensar com calma nessas coisas e realmente tomar decisões que deem continuidade ao projeto.
O Marcos está falando do seu livro, está lançando um livro, é isso?
Isso, exatamente. Eu tenho três livros publicados, né? Um deles é o Missão Cumprida, que é uma autobiografia onde eu conto a história toda, desde os tempos lá de Bauru até vários anos depois do voo, 5 anos depois do voo, com detalhes, etc. E tem um que chama É Possível, Como Transformar Seus Sonhos em Realidade, que é um livro que é um tipo de um livro de autoajuda, mas baseado em gerenciamento de projetos e coaching, ou seja, um livro de autoajuda prático, né, que realmente tem funcionado bastante. E tem um para crianças, chama O Menino do Espaço, né, onde são desenhos. Nesse caso, eu fiz as ilustrações do livro. Agora, esse ano, eu estou lançando um, no dia 22, agora vai ser o lançamento oficial na Escola de Especialistas de Aeronáutica, né, no domingo, no Portões Abertos, lá, que chama Caminhando com Gagarin, onde eu juntei artigos que eu escrevi e diários, trechos de diários meus, da época do treinamento lá na Cidade das Estrelas e também durante o voo espacial. Então ficou muito interessante, porque tem muita foto colorida e muitos detalhes que não dava para colocar em outros livros, e ali então tem detalhes do treinamento, das minhas anotações do dia a dia lá. Então, para quem gosta do assunto, uma coisa ficou muito bacana e muito leve de se ler. Agora, a novidade para quem é de Maringá é que durante a minha palestra na universidade, hoje à tarde, e durante a noite no hangar, né, do lançamento da executiva, na parte de táxi aéreo aqui em Maringá, eu vou levar esse livro lá já. Então, para quem for lá, vai ter a chance de conhecer e até adquirir os livros que a editora mandou vários exemplares comigo. Então, vai estar aqui antes do lançamento, o pessoal de Maringá já vai ter.
Marcos, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a vocês, obrigado pela recepção e parabéns aí por tudo que vocês fazem, informando de forma realmente confiável, vamos dizer assim, a nossa população. Muito obrigado.
Conversei com o Marcos Pontes, engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA, possui mestrado em engenharia de sistema naval em Monterey, Califórnia, e ele integrou a missão espacial em 2006, na homenagem aos 100 anos de Santos Dumont, ao lado do astronauta norte-americano Jeffrey Williams e o russo Pavel Vinogradov. Ele é tenente-coronel pertencente à reserva da Força Aérea Brasileira.